Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast, o seu podcast favorito para acompanhar grandes listas cinematográficas e muitos outros assuntos interessantíssimos que o cinema nos apresenta. Hoje nós preparamos uma lista maravilhosa para você, quer dizer, cada um preparou uma lista maravilhosa dedicada aos anos 90, grandes filmes que foram lançados nessa época. Nós tivemos a dura tarefa, cada um de nós, de montar essa lista e vamos falar sobre elas hoje. E eu tô aqui com os meus amigos de sempre, Gus Kondo.
E aí, pessoal, tudo bem?
E Heracliton Caleb.
E aí, pessoal, tudo certo?
Quem quer começar?
Ah, acho que é o Heracliton, né? Pela empolgação de sempre.
Bom, posso? Vamos lá, bora. Eu adoro esse tema. Quero dizer que essa década é uma das mais me interessa. É claro que as pessoas falam, década de 70, 80, mais até anos 40. Mas eu tenho uma relação afetiva com a década de 90, porque eu nasci em 90 e nos anos 2000, quando os filmes chegaram, né, na TV aberta, porque sempre leva um tempo, pelo menos era assim antigamente, né? O filme estreava, levava um tempo e ele chegava na TV aberta. Então, nos anos 2000, eu tinha, sei lá, 2004, eu tinha 14 anos, eu comecei a assistir filmes e filmes da década de 90, né? Eu lembro de ter me apaixonado com o Sonho de Liberdade, eu sempre falo aqui desse filme. Então, eu tenho uma relação afetiva com essa década e eu quero aqui começar a falar da minha lista, mas antes eu queria salientar que o ano de 94 foi incrível para o cinema. A gente teve Pulp Fiction, Um Sonho de Liberdade, Forrest Gump, Rei Leão, Entrevista com o Vampiro, Assassinos por Natureza, vários filmes incríveis. E o ano de 94 é de Um Sonho de Liberdade, que é um dos filmes que ainda tá aqui no meu coração, sabe? Mas vamos lá, meus filmes favoritos da década de 90. Bom, tem que botar aqui uma basqueira Stanley, né? Close Up, é de 90. De Olhos Bem Fechados, do Kubrick, que eu amo esse filme demais. Um Sonho de Liberdade. Antes do Amanhecer, do Linklater. Os Bons Companheiros, do Scorsese. Sonhos, do Akira Kurosawa. Tiros na Broadway, do Woody Allen. Cães de Aluguel. Um Plano Simples, que é do Sam Raimi, eu vou falar desse filme um pouquinho hoje. Desafio no Bronx, que é um filme que o Robert De Niro dirigiu, vou falar um pouquinho também. Agora, para terminar, o Carteiro e o Poeta, o Fiction, o Silêncio dos Inocentes, Beleza Americana, Seven, Titanic e o Show de Truman. Eu não consegui.
Nossa, mas quantos filmes tem aí? 30?
Tem uns 16. E você, Gus? Diz aí.
Cara, eu reconheci alguns filmes aí que estão na sua lista, estão na minha também. É o Antes do Amanhecer, é o Seven também. E o Seven, tem uma curiosidade que ele é de 95. E eu sou de 95, né? E eu descobri que o Seven era o filme mais popular no dia que eu nasci. Tem um site que faz isso, quem quiser ver depois. Procura lá. Most Popular Movie, alguma coisa. Birthday, alguma coisa assim. E aí você bota a sua data e ele te dá o filme mais popular daquela época, né? Daquele dia. E aí o Seven é um desses. Também coloquei Cães de Aluguel, Pulp Fiction, né, o Show de Truman, os clássicos, os que todo mundo aqui curte. E aí, uma coisa que eu fiz que eu achei legal, eu filtrei lá no meu Letterboxd, né, os filmes dos anos 90, e aí depois eu organizei pela data, assim, pra, tipo, desde do ano de 1990 até 1999. E aí eu comecei a perceber umas coisas muito interessantes, assim, né, tipo, de 1990 tem o Misery, que é um filme baseado numa obra do Stephen King, que eu curto muito, tanto a premissa da história quanto o filme em si. 1991 tem o Boys in the Hood, 1992 tem o Malcolm X, o Cães de Aluguel também. De 94, o Heracton falou que era um ano muito importante. Eu só consegui lembrar de um, que é o Leon, o Profissional, que é um filme que eu adoro.
Perfeito esse filme, muito bom, cara.
Nossa, é muito bom esse filme. E foi a estreia da Natalie Portman, né, cara? Tipo, putz, ela é incrível. E aí tem o Seven, o Antes do Amanhecer, o Heat, Ghost in the Shell, de 95. Ah, esses são todos de 95, Ghost in the Shell. Tem o La Haine, que é aquele filme francês, né? O Ódio, que é muito bom. O Crash, do Cronenberg. Fargo, dos irmãos Coen, que também é um filmaço. De 97 tem o Princesa Mononoke, que é meu filme favorito do estúdio Ghibli. E uma das melhores animações, assim. E aí, em 98 tem o Show de Truman e Central do Brasil. Ah, em 99 foi o ano que eu mais vi filmes, assim, da minha lista, que são... Dos 20 que eu escolhi, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 filmes. 6 filmes que são de 99, né? E são eles, Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar, As Virgens Suicidas, da Sofia Coppola, O Sexto Sentido, do Shyamalan, Being John Malkovich, Quero Ser John Malkovich, do Spike Jonze, e roteiro do Kaufman, O Gigante de Aço, e também o De Olhos Bem Fechados, do Kubrick. E aí, umas coisas que eu percebi fazendo a lista, é que, cara, os anos 90 só teve filmão, assim, tipo, eu fiquei muito surpreso com o tanto de filme que eu gosto, que é dos anos 90, e principalmente que muitos desses filmes são de direção, foram os primeiros filmes, né, os primeiros grandes sucessos de diretores que a gente gosta até hoje, né. Então tem a ascensão do Tarantino, tem o filme da Sofia Coppola, né, o Virgens Suicidas, que acho que já mostrou que ela chegou com tudo, assim, pro cinema. Tem o Sexto Sentido, do Shyamalan também. Enfim, vários filmes que, tipo, você olha pra trás e fala, caramba, foram todos lançados no mesmo, na mesma década e muitos no mesmo ano, né? E, cara, incrível. Adorei fazer a lista. E a sua, Gustavo? Conta aí pra gente.
Meu, uma coisa que eu tava reparando, né, é como as décadas, elas são super influenciadas pelas décadas anteriores, assim, né? A década que veio antes, né? Então, nos anos 60 ali, 70, você percebe que a queda da indústria, né, dos estúdios hollywoodianos possibilitou que artistas, né, fizessem filmes, não só a queda dos estúdios, mas também a guerra no Vietnã, né, e todas as questões que foram levantadas, tipo, pô, veio filmes como Easy Riders, né, que abriu ali, né, o Bonnie Clyde, e aí de repente, pá, nova Hollywood, grandes diretores que não teriam a oportunidade de fazer um filme, tendo oportunidades, né, e aí, pum, beleza, dos anos 60 e 70, sensacional. Aí nos anos 80, tem uma parada que é muito louca, porque nos anos 80 veio Star Wars, né, o primeiro Star Wars veio em 70, na verdade, mas nos anos 80, eu sinto que a parada do blockbuster pegou, assim, uma coisa muito parecida com o que aconteceu e acontece, né, até hoje, no nosso cinema atual, né, tipo, nos últimos anos, na última década, a gente teve um domínio da Marvel, né, e, tipo, dos filmes de super-heróis e tals. Então, foi muito massa fazer esse exercício, porque eu sinto que a gente pode ter uma nova onda de grandes filmes sendo realizados daqui pra frente, porque o público parece que ele sempre vai, ele vai ficando saturado, assim, né, de uma coisa muito espalhafatosa, assim, uma coisa gigantesca, né, um blockbuster, só filme de ação, coisas do tipo. E os anos 90, eu acho que eles misturam muito bem, tanto a questão do filme de ação, né, essa demanda do filme aventura, com esse olhar artístico, né? Então, tipo, tem vários artistas, assim, que ou começaram a carreira nos anos 90, ou começaram ali a trazer um olhar cada vez mais autoral para os filmes, né? E outros que se reinventaram, né? Que é o caso do Scorsese, por exemplo, com Goodfellas, né? O Scorsese teve uns anos 80 ali meio confuso e tal, e nos anos 90 ele voltou com Os Bons Companheiros. Então, esse exercício de olhar para a década do cinema é muito boa. Mas deixa eu falar aqui minha lista, né? Eu separei os filmes e eu fiz igual o Heráclito. Eu não coloquei num top 10 e, enfim, eu fui puxando pelos filmes que me pegaram de alguma forma, são filmes valiosos assim pra mim, e eu escolhi O Show de Truman, Pulp Fiction, O Silêncio dos Inocentes, Matrix, A Lista de Schindler, De Olhos Bem Fechados, Os Bons Companheiros, Fargo, Boogie Nights e Magnolia, né, são os dois ali do Paul Thomas Anderson, que também surgiu nessa época, né, com Hard Eight, foi o primeiro filme dele, Titanic, que quando criança eu assisti milhares de vezes, O Rei Leão, que é uma obra-prima, né, da animação, Central do Brasil, Anjos Caídos, do Yong Kar-wai, que eu descobri recentemente, né, e achei brilhante, Blue, Festa de Família, do Thomas Vinterberg, que é brilhante também, Forrest Gump, Seven e O Exterminador do Futuro 2.
Cara, muito bom. E agora você falou, lembrei, foi um bom ano pra animação, no geral, porque teve também o primeiro Toy Story, né?
É.
Que meio que revolucionou a animação 2D pra 3D e tal. E era um ano, e foi um ano de uma década, né? Na verdade, de vários filmes de animação muito bons, né, cara? Você comentou do Rei Leão, eu trouxe o Princesa Mononoke, Ghost in the Shell.
Eu vou até botar aqui de novo o Toy Story na minha lista, porque realmente mudou o jogo,
um filme,
né?
que agora que eu lembrei também, dos anos 90, que eu adoro, é o Space Jam, cara.
Porra! Deixa eu botar isso agora. Space Jam.
Ele misturou animação com um filme. Nossa, na época que eu vi, eu não vi, claro, que em 96, porque eu tinha um ano de idade, mas depois, nos anos 2000, eu vi, criança, e tipo, putz, foi muito louco ver os personagens animados junto com os atores da vida real ali, né?
E se quer dizer algum tipo de, né, pô, as coisas vão agora, vamos ter muita obra-prima, vai ter o Space Jam 2, né, com o LeBron James. Então, a chance aí agora de grandes diretores serem revelados é grande, né?
Eu nem vi o trailer ainda, eu preciso ver, mas eu fiquei empolgado também.
E aí você tava falando das décadas que influenciam a posterior, né? No caso, 80, que influencia 90. E aí você falou do Space Jam nesse sentido, nesse híbrido de realismo com essa coisa animação, né? Animalesca. Tem uma cilada para Roger Rabbit, que é tipo 88, né? Tá por ali, né, cara? Que é um filmaço, assim. Eu pirava, como que isso é possível? Que incrível, olha o que o cinema pode fazer.
E ele tem uma pegada um pouco mais adulta, assim, mas ele é meio que um noir, né, também.
É, tem um lance noir e tal. Muito bom.
Não, achei muito interessante essa relação de ver como uma década influencia a outra. E também perceber, né, tipo, quando eu estendi a minha lista, tipo, do começo da década pro fim, é perceber como que se mistura também, né, a noção de década, né? Tipo, eu até brinquei, a gente brincou antes da gravação, que eu tinha na minha cabeça de que Titanic era dos anos 2000, não sei porquê. Mas aí vocês falaram que era de 97, né? E lá pro fim de 97. E aí dá pra ver muito essa mistura, né? Os filmes mais pro final de 97, eles têm um pouco a mesma cara dos filmes do início dos anos 2000. A mesma coisa com os filmes do começo dos anos 90. Tem alguns resquícios dessa linguagem dos anos 80, né?
Bom, eu vou falar de um filme que eu acho que merecia mais atenção. Filme de 1990, dirigido pelo Robert De Niro, que é o Desafio no Bronx. Eu acho que é um filme de máfia, assim, muito interessante. Não tem muita novidade, assim, no sentido de você falar, cara, é uma história que você já viu, de certo modo, mas eu acho que ela é tão bem defendida, tanto pelo diretor quanto pelos atores. Tem o Chess Palminteri, não sei como falam desse cara, mas ele é incrível, ele é um puta de um ator. E ele escreveu o roteiro, né, apresentou o projeto para o De Niro, e o De Niro dirigiu e atuou. E é um filme muito legal, cara, que conta a história de um garoto do Bronx que ele vê um mafioso cometendo um crime. E aí a polícia chega, a polícia interroga o garoto, e o garoto nega, né, o garoto diz que não foi o mafioso. E aí surge uma relação de amizade muito interessante entre esse mafioso e o filho do De Niro, né? O De Niro faz um motorista de ônibus e ele é um cara, assim, super correto, e ele tá nesse dilema, né? Como lidar com esse filho tendo essa aproximação desse mafioso. É um filme muito legal, cara. Vale muito a pena. E eu gostando desse filme, que tempos atrás eu quis assistir com meu pai. Eu fiz essa proposta. Pai, vamos ver um filme? E aí eu coloquei esse filme, Desafio no Bronx. Eu tenho ele em fita VHS. E ele curtiu, cara, ele curtiu, porque o filme é muito legal. Então acho que foi um modo interessante, sabe? Esse é um filme. Vocês já viram esse filme? Vocês sabiam que o De Niro dirige?
Eu não vi, cara, preciso ver.
Não vi, cara.
Eu conheço o filme, mas eu. Porque ele dirige, né? Mas eu não assisti ainda. Vou assistir agora.
Boa. E ele se sai super bem, sabe? Acho que o De Niro é incrível, né, cara? O que ele colocar pra fazer.
Ele foi dirigido pelos melhores da história, né, assim, então, aprendeu com os bons, né, Coppola, Scorsese, cara.
Aprendeu bem o ofício, né.
Cara, eu vou puxar da lista um filme muito obscuro aqui, que é o Crash, do Cronenberg. Eu digo obscuro assim, porque o Cronenberg, ele já não é um diretor, né, tão popular assim quanto outros da mesma época. Mas claro que ele tem grandes filmes que muitas pessoas conhecem, tipo A Mosca, e os filmes mais recentes também dele. Mas esse aqui que eu trouxe, que é o Crash, ele é um filme que eu acho que ele acabou sendo até, tipo, evitado e, de certa forma, escondido pela mídia e pelas pessoas, porque ele tem um tema muito curioso, né? O Crash, ele é um filme sobre... É um casal que começa a explorar a própria sexualidade e tal, e eles acabam encontrando um grupo de pessoas que tem um fetiche com acidentes de carro. É um fetiche bem específico, e por isso que o filme é muito interessante, né? Porque, tipo, essas pessoas, elas meio que se reúnem e recriam acidentes de carro. Cada pessoa entra num carro ali e recriam acidentes famosos, tipo do acidente de carro que matou o James Dean, por exemplo. E aí eles começam a transar, tá ligado? E tipo, o filme é meio que sobre esse fetiche, essa obsessão que essas pessoas têm. E então, por exemplo, quando tem uma cena que eles estão passando numa rodovia, e aí, tipo, tem um acidente de carro, e aí eles param, começam a olhar, tipo, fixadamente, assim, pelo acidente, e aí depois... Enfim, cara, não dá pra falar muito desse filme sem ser muito explícito e sem dar spoiler, assim, mas é um filme muito interessante, e vale dizer que é pra maior de 18 anos, porque são temas bem... temas adultos, né? E tem cenas bem, bem gráficas também, mas é um filme que eu curto muito, porque ele parece ser meio... Algumas pessoas podem ver o filme tipo, e julgar ele, ah, é um filme trash, é um filme tosco, não sei o quê. Mas ele faz algumas discussões muito interessantes, assim, né? Que vem do próprio Cronenberg, né? Tipo, ele gosta de discutir muito essa relação do corpo humano e de como o corpo humano se relaciona com a tecnologia, né? E vários filmes dele, se você perceber, é sobre isso. É sobre o corpo humano e sobre as relações do corpo com coisas externas, né? Então, por exemplo, no A Mosca... É a relação do cara. É o cara que o corpo dele é transformado literalmente num monstro, numa mosca, né? E como isso afeta as pessoas em volta e como isso afeta a relação dele com as pessoas e tal. E nesse filme ele discute isso, né? Tipo, essas pessoas elas têm esse fetiche meio que violento, assim, mas também tem uma parada que é tipo de como os acidentes, né? Tipo, como a relação do carro, né? Porque isso é uma parada muito. Muito real, assim, é fácil perceber, tipo, que algumas pessoas, né, algumas culturas, algumas sociedades, elas têm essa fixação por carros, né, por automóveis, sabe? E algumas chegam até a ser uma parada sexual até, assim, tipo, é uma paixão, tipo, caramba, eu amo muito carro, não sei o quê. E aí o filme discute essas relações, né, tipo, de... Porque se você pensar, o acidente de carro é quando o corpo se mistura com aquele objeto, né? Com o carro, tá ligado? Então ele faz meio que esse olhar bem ácido, né? Que na verdade vem de um livro, né? É uma adaptação de um livro. É muito curioso que o cara que escreveu o livro, que é o J.G. Ballard, eu esqueci qual é o primeiro nome dele, é um cara de ficção científica, e é muito louco que ele assina o roteiro e o livro com o nome dele, né? O personagem tem o nome dele, que é James, se eu não me engano. Então tem muito essa relação, né? Que, tipo, quando acontece o acidente de carro... E as peças do carro entram no corpo e a pessoa se corta e sai sangue e tal. Essa relação muito louca entre o corpo e a máquina, tá ligado? Enfim, dei uma viajada aqui, mas cara, esse filme é muito doido. Eu recomendo pra quem não conhece. E quem curte o Cronenberg com certeza vai curtir esse filme, porque tem muito ali dos elementos que ele sempre traz nos filmes dele.
Eu gosto muito dele.
Eu tenho uma pergunta, Gus. Você falou dessa relação... Né, do ser humano, com os carros e tudo mais, né, essa coisa meio sexual. Então, minha pergunta é a seguinte, uma pergunta capciosa. Seria Velozes e Furiosos um filme fetichista?
Caraca, muito boa essa pergunta. Cara, com certeza, eu acho, assim. Tipo, mas não que seja algo ruim, né? Tipo, não é de forma pejorativa, tipo, julgando esse fetiche, sabe? Mas é que o Velozes e Furiosos, ele tem essa visão de, tipo, mano, os carros são... O jeito que ele filma os carros, né? Dá um close, assim. E aí também tem essa relação, o jeito que ele filma as mulheres, né? Tipo, meio que objetificando e tal.
Velozes e Furiosos é o Top Gun da nova geração.
Explique mais.
Tem um vídeo muito bom do Tarantino falando que Top Gun, um filme, né, sobre pilotos de caça e tudo mais, que é um filme, né, a história do cara, o piloto lá e tal, Tom Cruise, tem lá a mocinha, e é um negócio muito legal, né, aquela, pô, macho, não sei o quê, mas que na verdade é a história de um cara que está descobrindo a sua sexualidade, tá ligado? Tipo... A partir dos outros amigos ali e tal. E aí, quando ele bota essa lente em cima do filme, cara, muda completamente, porque o filme é mega fetichista, né? Tipo, o filme, tipo, pô, mostra lá todos o pessoal forte, não só objetifica as mulheres, mas também os caras. Tá todo mundo objetificado em Top Gun.
É verdade, exato.
Todo mundo objetificado. Não, mas
como Velozes e Furiosos, né? Tipo, os caras também são super...
É, o The Rock, entendeu? Tipo, aí os caras, pô, é família... Tá ligado? Aí os caras saem na mão, assim, é uma delícia, né? É uma delícia. Então é o Top Gun da nova geração.
Exato. E o jeito que filma também, eu comecei a lembrar de umas cenas, tipo, o carro suando, né? Tipo, é como se o carro tivesse um corpo, aí você vê, tipo, a água em cima do carro, as gotas, né? As gotículas em cima do carro,
pois é,
não sei
cara.
O quê.
Dá pra fazer
o
uma
brilho
bela
da
análise.
Arma do carro. Dá pra fazer um super TCC aí sobre...
Fica a dica aí, rapaziada.
Eu adorei isso, o carro suando. Olha que sonoro isso, adorei, cara.
Mas existe. O carro destruído, o carro brilhante, né? Várias relações com o corpo humano.
Até quando o carro falha, né? Comigo quando o carro falha, né?
É verdade.
Muito bom.
Ele promete uma coisa, né?
Muito bom. Não, estamos fugindo pouco do tema dos anos 90. Deixa eu puxar de volta aqui.
Pra você ver como esse filme é interessante. O tema desse filme é interessante.
Porra. Bom, deixa eu trazer um aqui. Eu quero falar sobre O Silêncio dos Inocentes. Que, na verdade, eu acho que ele... De certa forma, até pode se encaixar nessa questão, né, que o Heráclito trouxe dos filmes que são pouco falados. Porque O Silêncio dos Inocentes é um filme lembrado pelo Hannibal, né? Pelo Hannibal Lecter e pelo Anthony Hopkins. Mas pouco se fala do filme em si, né? Muito se fala as imagens que ficaram ali, né, no imaginário coletivo da galera. É o Hannibal. E isso é muito legal e, de fato, é uma baita de uma interpretação. Foi a interpretação que mudou a carreira do Anthony Hopkins, que venceu o Oscar de novo há pouco tempo atrás, no Oscar 2021. Só que esse filme, ele tem uma outra questão que é muito interessante. Várias outras, na verdade, que eu vou levantar aqui, que me fizeram ficar completamente apaixonado. Inclusive, tem um vídeo no meu canal sobre O Silêncio dos Inocentes. O primeiro grande ponto, além da interpretação do Hannibal, que de fato é a primeira parada, a segunda coisa que eu acho mais interessante, assim, e não vou nem elencar em primeiro, segundo, terceiro, porque são... É uma unidade inteira ali que funciona. Mas esse filme, ele me chama atenção por vários motivos. O primeiro é que eu acho a narrativa, né? O como eles contam essa história, brilhante, né? E pra quem não se lembra, é uma história de uma agente nova, né? Tipo, meio que na primeira tarefa lá dela, importante. Uma agente do FBI que vai até um psicopata, né? Que está preso, que é o Hannibal, interpretado pelo Anthony Hopkins, para pegar com ele, já que ele era um psiquiatra, né, muito inteligente e tal, pegar com ele as dicas para que ela possa encontrar um outro psicopata que está à solta, né, um serial killer que está sequestrando e matando várias mulheres. Isso, Buffalo Bill, isso aí. E é genial, isso para mim é, tipo, brilhante, assim, já, né? Tipo, só essa construção já funciona muito, né, dentro do filme. E aí, o outro ponto que é muito forte é que o Jonathan Demme, que é o diretor, ele é um dos melhores diretores da época dele e pouquíssimas pessoas falam sobre ele, né? Tipo, eu já vi vários...
É verdade, você falou o nome dele e eu nem reconheci, assim.
Pois é, e ele é um puta diretor. E no Silêncio dos Inocentes é o melhor lugar, assim, pra você ver como ele constrói os filmes, né? E eu já vi muitas entrevistas dele e ele é simplesmente... brilhante, assim. O cara, ele tem um olhar quase tão claro sobre o ofício dele quanto o Hitchcock, sabe? O cara falando sobre como ele constrói as coisas. E aí, um exemplo legal de como ele faz isso no filme, além das cenas de relação, né, da protagonista com o psicopata, é como ele coloca ela como a única policial em volta de vários outros policiais. Ela é uma personagem que está tentando resgatar uma mulher que foi sequestrada, né, e ela está indo atrás de um serial killer, e aí o diretor, ele cria, através da mise-en-scène, através dos enquadramentos, da composição toda, de todas as cenas, né, ele vai criando um universo onde ela está cada vez mais isolada, sabe? Justamente por ser uma mulher, e isso funciona muito dentro do filme, porque ela fica extremamente fragilizada desde o começo, né? Então, ela entra numa sala e só tem policiais homens. E o jeito que o diretor filma não é só, tipo, veja aqui o que eu estou querendo passar para vocês. Não, ele coloca num POV e aí a gente vê ela olhando em volta da sala e todos os policiais olhando para ela, tá ligado? E aí volta pro rosto dela num close-up. E aí você fica assim, caraca, ela tá se sentindo muito mal. É muito bom, sabe? Tipo, como ele constrói isso? Ele constrói uma opressão em cima da personagem. E aí essa é muito louco o que ele faz através da direção. Mas o que ele faz é, o personagem mais amigável com ela dentro do filme é o Hannibal. E ele constrói isso...
Parece que respeita ela, né, de alguma forma.
Ele é o único que respeita ela, exatamente.
Conversa com ela no mesmo nível, assim, né?
Exatamente, exatamente. Ele é o único que desafia ela de uma forma lógica, né? Do sentido assim, vamos... minha cabeça contra a sua cabeça, né? E ele percebe uma inteligência nela, ele percebe uma sensibilidade nela e eles criam uma relação de parceria mesmo dentro do filme, de amizade. E aí o interessante é que o diretor ele só conseguiu construir isso por essas questões, sabe? Ele vai criando um ambiente opressor em cima da protagonista e tudo isso através das imagens, tá, galera? Ela, em nenhum momento do filme ela fala, ah, eu sou uma oprimida. Ela se sente oprimida e nós, o público, somos transportados para esse ambiente. Então, por que que o Hannibal Lecter é tão fascinante do ponto de vista de como ele foi filmado? Porque é como ela vê ele, né? Então, o filme inteiro é dentro do POV dela, né? Do ponto de vista dela. E isso através da direção. Então, assim, para mim é um filme que todo mundo que quer aprender alguma coisa sobre direção tem que ver e estudar, assim, com o caderno na mão, sabe? E pouquíssimo se fala disso no filme, né? Todo mundo fala da grande interpretação do Anthony Hopkins. E, de fato, é incrível. Não tô falando que a gente não deveria falar sobre isso. Mas tanto o diretor, né, o Jonathan Demme, como a narrativa e também a própria Judy Foster, eles são, assim, os pontos mais impactantes, assim, desse filme pra mim. Ele é um filme que tem uma importância de linguagem mesmo, sabe? A linguagem do cinema aqui, não digo que ela ganhou mais uma questão, né? Eu acho que o diretor, ele usou muito bem todos os grandes outros mestres que vieram antes dele, assim, sabe? E é um baita diretor legal de se estudar.
Eu acho também que esse filme tem uma atmosfera surreal. E eu acho que construir uma atmosfera condizente com o filme, né? Potencializar as imagens com uma atmosfera, seja pela forma que você filma, pela trilha sonora, pelo olhar do ator, tudo isso, né? Esse tempo de deixar as coisas acontecerem, eu acho que isso é algo que você conquista com o tempo, com muita prática, né? É difícil dizer, assim, ah, como construir uma atmosfera? Você pode manipular ritmo, pensar alguns elementos, algumas ferramentas, mas tem alguns filmes e alguns diretores, alguns realizadores que conseguem chegar num lugar incrível. Então, eu acho que tem uma atmosfera surreal. Quando o Anthony Hopkins aparece, nossa, meu amigo, é filmado de um jeito que você se assusta, você fala, caraca, velho. Eu acho que o final do filme também tem uma baita de uma atmosfera. Não vou falar aqui o que acontece, mas é um final que tem, assim, uma construção da mise-en-scène assim, incrível, cara. Então, de fato, ele é um baita de um diretor. E eu tenho boas lembranças desse filme, mesmo sendo um filme, assim, que dá muito medo, né? Que é de terror, é assim, um suspense, né? Mas eu acho um filmaço e, realmente, muito bom salientar que o diretor fez um ótimo trabalho. Eu vou puxar um filme que é muito bem dirigido também pelo diretor do Homem-Aranha, cara, Sam Raimi. Ele é um baita de diretor, cara. Eu acho esse cara bom, hein? E ele dirigiu um filme chamado Um Plano Simples. Esse filme é de 98. É um filme incrível, cara. Um filme que eu acho que merecia muito mais atenção, porque ele é muito bom, assim. Tipo, a história é boa, que é uma história de dois irmãos que vivem em um lugar, tipo uma zona rural dos Estados Unidos, e um avião cai. Um avião cai nesse lugar. Quer dizer, eles encontram um avião com pilotos mortos, e com uma mala de 4 milhões de dólares. E aí eles ficam nesse dilema. O que a gente faz? A gente chama a polícia vai descobrir, a gente pega o dinheiro, e eles pensam, vamos ficar com o dinheiro. Eles ficam com o dinheiro, e cara, depois, logicamente, né, aparece um cara que estava esperando esse avião. Esse cara começa a investigar todo mundo ali, né, nessa cidade pequena. E o filme é incrível, ele é muito bom. Assim, eu acho tudo no lugar, sabe? Os atores mandam super bem, tem umas cenas incríveis, assim, tensas, sabe? Uma construção de atmosfera, uma mise-en-scène, assim, que você fala, caraca, olha como o cara construiu com pouco. Porque o filme não tem muitas locações, é tipo um lugar pequeno, né? Tem as cenas do avião ali na neve, mas é tudo construído de uma forma tão tensa que você fica, você não pisca, é um filme que você não pisca. Tem uma cena que é uma coisa dificílima, que é um jogo de palavras. Os caras conseguem uma confissão falsa. E a coisa se dá de um modo tão interessante, acho que é tão bem conduzido, que é uma cena muito difícil. Só que o diretor faz isso muito bem. E eu acho que esse filme ele tem um pouco de Fargo, sabe? Ele tem o lance de Fargo. Talvez por isso o Fargo é de 96, esse é de 98. Talvez por isso ele tenha ficado um pouco em esquecimento. Porque tem um lance assim, de uma comédia de erros.
Ah, foi meio que na mesma época.
É,
mais ou menos
na mesma época. Então, quando as pessoas. Sabe aquele lance? Ah, se você quiser uma história assim, você vai nesse filme. E esse filme ficou meio eclipsado.
Você acha melhor que Fargo?
Eu acho melhor que Fargo. Eu acho que esse filme é melhor, no modo de ver. Fargo é muito bom, o Milo tá lá em cima. Mas esse filme, no modo de ver, ele é melhor. Ele me interessa muito mais. Quando eu assisti, eu falei, caramba, como que ninguém fala desse filme? Então, eu queria indicar esse filme com um plano simples. Assim, por plano.
Tentando uma dúvida. Será que a banda de rock... Emo Rock, Simple Plan, foi inspirada nesse filme?
Provavelmente, cara, provavelmente.
Provavelmente, né? Vai que eles também são fãs assos do filme.
Todo mundo que já quis ter uma banda sabe do quão difícil é criar um nome. Então, cara, provavelmente eles...
Oh, inclusive tem uma coisa que eu ia falar pra vocês, que eu descobri uma dupla de hip hop chamada Paris, Texas. Depois eu mando pra vocês.
Que legal, hein?
É tipo o Paris e o Texas. É um puta nome, né? Tipo, sem vírgula, Paris, Texas.
Adorei, cara.
Que massa, não conhecia, vou até salvar aqui no meu Letterboxd.
E é legal também, né, porque o Sam Raimi, ele dirigiu, ele fez filmes, ele é ótimo, ele fez tipo aquele...
Esse cara mudou minha infância, cara, com
Homem-Aranha. O Homem-Aranha é mó legal, né, ele dirigiu um outro filme também muito legal, né, Arraste-me para o Inferno. Então ele tem o Homem-Aranha, um plano simples, Arraste-me para o Inferno, sabe, é um cara que ousa, né, ele vai para os gêneros e outros gêneros, e eu acho isso muito legal de um artista, sabe. Essa coragem de ousar. Mas e você, Gus? Tem algum aí?
Cara, o próximo filme que eu vou trazer... Uma coisa boa dele é que ele entrou pra Netflix. Ele tá no catálogo da Netflix há pouco tempo. Acho que ele vai ficar bastante tempo lá, então dá pra assistir. É um filme de 91, chamado Boys in the Hood, né? O título original em português é Os Donos da Rua, que é do John Singleton. E o John Singleton, cara, eu sinto que muito que ele... Do mesmo jeito que o Eras falou do A Simple Favor e o Fargo, eu sinto que o John Singleton tem uma relação com o Spike Lee, assim, que muitas pessoas lembram muito do Spike Lee e pouco do John Singleton, sabe? É, e sendo que os dois são igualmente incríveis, assim, são... É, artistas completos e que tem vários filmes muito fodas assim, na trajetória deles. Mas, cara, o Boys in the Hood é muito incrível. É um filme que eu acho que daria até pra ter trazido ele no último episódio que a gente gravou sobre entreter e passar uma mensagem, porque é um filme que ele tem uma mensagem muito clara, assim, tipo, ele tem um objetivo de comunicar, de passar mostrar uma realidade. Não, e ele usa o cinema como esse meio de passar essa mensagem, né? De um jeito muito, muito potente, assim, eu acho. Enfim, resumindo um pouco sobre o filme, ele mostra a realidade desses jovens negros, né, num bairro violento, e basicamente ele divide o filme em dois, assim, né? Ele primeiro mostra esses jovens, esse grupo de amigos, crianças, né? Tipo, mostra a relação deles sendo crianças, vivendo nesse bairro, e depois a outra parte do filme é eles já crescidos e para quais caminhos as vidas deles foram, né? E mesmo eles ainda morando no mesmo bairro e ainda continuando sendo amigos. Inclusive, um deles, um dos personagens, é interpretado pelo Ice Cube, que é o rapper que também virou ator, e aqui ele tá no melhor papel dele, com certeza. Mas então, o filme ele mostra essa. Ele faz essa divisão. Ele apresenta esses personagens ainda crianças, né? Você mostrar uma criança no filme tem toda essa questão da inocência, né? De você conseguir ter uma empatia pela criança quando ela presencia algum ato de violência, alguma coisa que ela não consegue entender, né? Então é muito importante quando ele faz essa divisão, porque ele mostra como essas crianças são influenciadas pela violência que acontece ali naquele bairro, né? Naquele lugar. Então, tipo, sei lá, as crianças estão jogando basquete e do nada elas encontram, tipo, um cadáver, tá ligado? Um cara morto ali, tipo, é o dia a dia deles, tipo, não é nada chocante, assim. E aí mostra, né, depois que eles crescem, um deles vai para um caminho criminoso, o outro já tá tentando estudar para ir pra faculdade e tal. Mas o que o filme tenta mostrar, no geral, é, tipo, como toda essa violência, né, cara, tipo, essa violência, essa criminalidade das gangues e tudo mais, muitas pessoas não fazem essa relação com o racismo, né, tipo, a ideia de racismo que as pessoas têm superficialmente é de que, o racismo é quando um cara branco vai lá e xinga o outro ou mata um cara negro, mas nesse caso são pessoas, jovens negros matando jovens negros. E mesmo assim, isso é fruto do racismo, tá ligado? É aquela questão do racismo estrutural, tipo, é uma parada que como a sociedade se forma, né? Então, esses jovens que estão nesses bairros periféricos, eles são afastados pra esses bairros e, tipo, tem até várias discussões dentro do filme que são muito pertinentes, assim, muito interessantes, que é, tipo, o pai de um dos personagens, ele tenta explicar, né? Tipo, ele tenta mostrar o que acontece ali. Tipo, ele fala, não, você acha que... Por que que aqui tem uma loja de armas em toda a esquina? Por que que eles colocam uma loja de bebida alcoólica em toda a esquina? E quando você vai pra Beverly Hills, não tem isso, sabe? Tipo, ele começa a fazer essas comparações pra mostrar que, tipo, a estrutura de como é formado aquele lugar influencia naquela violência e nas pessoas se matando, sabe? Então esse filme é muito poderoso, assim, porque, tipo, ele faz você ter simpatia com esses jovens desde o começo, desde quando eles são crianças. Depois, quando eles crescem, você tem esse cuidado por eles, né? Você fica com medo do que vai acontecer com eles e você teme pela vida deles, né? E, enfim, cara, é um filme muito bom, assim, eu recomendo a todo mundo, tá no Netflix, e acho que é isso.
Eu gosto de histórias que tem esse pulo no tempo, né? Mostra as crianças, essa relação, e depois de um tempo mostra eles em outro momento.
Isso, e vários filmes, né? Você começa a lembrar, tipo, filmes, até filmes de máfia, filmes de policiais, assim, tipo, se você já mostra o personagem cometendo crime de cara, é mais difícil você ter empatia por ele, né? Mas quando você mostra o que faz ele cometer o crime, ou, tipo, os caminhos da vida, ou como as coisas influenciaram ele pra ele chegar naquele ponto, o personagem fica muito mais complexo, né? Do que, tipo, só uma questão de, é um vilão e é um mocinho, sabe?
É, uma boa questão de criar empatia pra personagem, né? Você mostra ela em outro contexto, e depois, né, você mostra que ela tá cometendo aquela ação, mas no sentido que as coisas são complexas mesmo. Enfim, acho que isso é uma boa estratégia para criar pessoa, para criar carisma, empatia. Muita gente faz isso e acho interessante. Eu assisti esse filme.
E você, Gustavo?
Para fechar as minhas aqui, eu vou roubar. Eu vou falar de mais de um, mas eu vou falar pouquinho de cada. Porque eu acho que eles são incríveis. É, cara, os anos 90, como a gente falou, né, aqui no começo, eles têm uma relação afetiva também com a gente, né? A gente cresceu vendo esses filmes e tudo mais. E uma coisa curiosa é que, mesmo aqueles que eu não cresci assistindo, depois eu me apaixonei pelas obras, assim, sabe? Então, por exemplo, Pulp Fiction e Os Bons Companheiros, até De Olhos Bem Fechados, foram filmes que eu descobri um pouco depois, né? Tipo, não descobri quando era criança, ainda bem, não sei se seria muito positivo. Mas, por exemplo, Matrix foi um filme que eu assisti jovem, assim, bem novo, eu não lembro qual a idade, mas Matrix é um filme que, o primeiro em especial, ele é muito utilizado até para exemplos, né? Eu tenho um vídeo no canal mostrando que ele utilizou a jornada do herói, assim, né? O filme utiliza a jornada do herói de forma perfeita. E é muito interessante isso, né? Porque talvez a jornada do herói, ela sempre apareça, né? Nos filmes, só que de formas diferentes. Eu acho que Matrix, eles constroem, assim, uma história muito gostosa de assistir, né? Do Neo ali. E tem uma questão visionária gigantesca no filme, né? O olhar, assim, né? E as irmãs Wachowski, elas falam bastante em entrevistas que elas acreditam muito nos símbolos, né? Nos símbolos possíveis por trás dos filmes, né? Tem os signos e os símbolos, né? As possibilidades disso, né? E elas falam com muita clareza, assim, de que não tem como, cara. As histórias, as estruturas são as mesmas, né? É poética, ou então algo um pouquinho mais moderno, né? No livro Story, do Robert McKee, ele faz três extremos, né? Então, você tem o design clássico, que ele chama de arquitrama, né? Que seria uma jornada do herói, classicona. Ele tem a mini trama, né, que é um design mais moderno, e tem a antitrama, que, tipo, são aqueles filmes que não têm interesse em contar necessariamente, né, uma história ali com um conflito que é apresentado, desenvolvido e depois concluído ou não, né. E eu acho que Matrix, ele é o resultado, é a maior obra-prima das irmãs Wachowski, né, e ele é o resultado desse olhar, assim, dessas repetições, mas ao mesmo tempo, eu acho que a repetição... Tem até alguns diretores, eles falam, né? sempre pegue mesmo dos outros artistas, porque quando chegar em você, aquilo vai virar outra coisa, né? Então, acho que Matrix é uma representação disso. E grandes diretores, né, estão ali nos anos 90. Então, Quentin Tarantino com Pulp Fiction e Cães de Aluguel. Primeiro Cães de Aluguel, né, começando ali. E também o Paul Thomas Anderson. É legal porque os dois, eles sempre foram comparados, assim, até por lançarem os filmes próximos, né? Eles têm uma carreira muito próxima um do outro, né? Os dois lançam poucos filmes e começaram na mesma década. Então, tem entrevistas dos dois conversando, assim, né? Juntos. E é muito interessante como eles conseguiram ser uma nova geração de cineastas, né? Dentro dos Estados Unidos, depois da nova Hollywood, né? Mas, ao mesmo tempo, James Cameron fazendo Titanic, fazendo Exterminador do Futuro, né? Enfim, o 2, né? Enfim, é uma baita de uma década, Lista de Schindler, Steven Spielberg parando de ser Spielberg por alguns segundos, mas no final ele volta a ser, né? Pra quem viu o filme sabe. Então, putz, é o último filme do Kubrick que tá nessa década, né? Que é o De Olhos Bem Fechados. Demorou muito tempo pra ele fazer, infelizmente ele não fez tantos filmes.
Não, cara, o Matrix realmente é muito marcante, assim. E acho que dá até pra gente dividir, né? Tipo, o cinema de ação ou de... Enfim, qual gênero o Matrix se encaixaria. É, antes de Matrix e depois, né, cara? Tipo, tamanha influência que ele teve, assim. E é um filme que me marcou muito, assim, também quando eu era mais jovem. E eu ia comentar também que tem uma relação entre esses dois filmes, né? Tanto o que eu trouxe, que é o Donos da Rua e o Matrix, é que neles tem o Lawrence Fishburne, que é o cara que faz o Morpheus. E no Donos da Rua, ele faz o pai, né? O papel do pai no filme, pai do protagonista. E, putz, é um baita ator, assim, cara. Ele, tipo... É um ator que tem muita essa... Eu sinto muito que ele tem essa cara de anos 90, assim. Eu sempre lembro dos filmes dos anos 90, quando vejo ele. E é isso, cara. Muito boa.
Eu só queria dizer uma coisa. A gente falou dos anos 90 sem falar do Will Smith. Will Smith é a cara dos anos 90.
O Will Smith recusou o papel do Neo no Matrix, hein?
Recusou, é verdade. Ele foi fazer outro filme, nada a ver, né?
A Aventura de James West.
Por que ele é a cara dos anos 90?
Primeiro pelo seriado. O Maluco no Pedaço, e o seriado que o galgou a vários papéis, né? Ele fez Independence Day, Vocês Adoram e tal. Ele fez outros filmes que...
Eu não adoro Independence Day. Como é que você joga uma bola dessa pra cima de mim, né? Agora, essa hora, sem tempo de defesa.
O Prazer Culpado, vocês falam, não, é um filmaço, é um filmaço. Você lembra? Vocês lembram disso?
Não é que é um filmaço, mas é que é um filme que não é um guilty pleasure, vai. Mas enfim, já discutimos isso, né?
Aí vocês acessam lá o episódio tal.
O episódio 5 de Guilty Pleasures.
Pô, mas pra mim, Mariah Carey e Will Smith, os dois, são a cara dos anos 90.
É, pro Heráclito, né? Tipo, na
não,
sua
mas eu concordo, cara.
Tá louco?
Porra, Mariah Carey é muito marcante. E o Will Smith, acho que principalmente as roupas, né, que ele usava no seriado, tipo, marcaram muito o estilo
ele
daquela época.
Ele fez outros filmes também, os filmes menores. Tem um filme que ele fez que ele procura o par, eu não lembro.
Ele não tá em nenhum dos filmes das nossas listas.
Não tá em nenhum.
Nossa, é verdade.
Então como é que ele é?
Não, ele é a cara dos anos 90, pra além do cinema. Falando do estilo dele, né?
Ah, tá.
Não tô falando,
tá falando,
ele é a cara pra gente, né? Pra tudo, assim. Ele fez alguns filmes marcantes também, mas ele é a cara.
Ah, e tem o MIB, né? O MIB.
Bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Pô, foi muito massa esse episódio, foi legal compartilhar nossas listas aqui. Enfim, se a gente fosse falar de todos os filmes, acho que a gente ficaria horas e horas a fio falando disso. Não deixem de seguir a gente lá no nosso Instagram, em @mandibulapod. Falem pra gente também quais são os melhores filmes dos anos 90, na sua opinião, filmes que te marcaram e tudo mais. Não esqueçam de seguir a gente lá no Letterboxd, @mandibulapod. Nós sempre colocamos os filmes que falamos nos episódios por lá. É bem legal porque os apresentadores têm gostos bem diferentes, então vocês vão encontrar listas bem diversificadas, um cinema global, diverso, maravilhoso. Vocês vão gostar bastante. E se vocês quiserem ver a gente falando sobre outras décadas, é só vir aqui pro Mandíbula, que provavelmente a gente vai falar. Então, a gente se encontra no próximo episódio, galera.